XE.
Toga! To não lhe volta para a bateria!
Vamos ficar aqui o tempo que for até que alguma dessas meninas consiga tocar no tempo. Um e dois e...
Você não está no meu tempo! Vai! Droga! Que droga! Neyman!
Mostra! Não diminui!
Aumenta! Mais rápido! Mais rápido! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para!
Neyman, você ganhou a música. Substitutos, limpem o sangue da minha bateria.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, procurando nossos queixos no chão da sala de cinema, estão Fernando Caruso.
Fala, galera, esse vai ser o podcast mais marcante de toda a podosfera.
Eu, Vécio Parente.
Eu prefiro podcast do que YouTube, mas esse de hoje dava um YouTube, hein?
Ah, não, olha só, todo episódio você grava com musiquinha, não sei o que, não é possível que no de momentos marcantes você não tenha uma musiquinha pra botar. Eu, velho, estou revoltada. Vou revogar a minha carteirinha de fã.
Tô muito feliz.
Pistola.
Que a Nádia entrou. Tem, tipo, sei lá, dois episódios e ela já tá puta com Elvis. Ela já tá...
Eu vou ligar o teclado pra você,
mais.
Nádia. Já não vou deixar. Eu vou providenciar isso até o fim da noite.
Olha o que você fez.
A Nádia é foda, cara. Não vou convidar a Nádia mais, não.
Nádia já entrou de saco cheio, cara. Já caiu como uma luva.
A rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Pô, eu tô meio bolada, aproveitando que eu já reclamei do Elvis, porque eu ia propor que a gente sempre que trouxesse um convidado mandasse fazer o Truffle Shuffle, mas aí vai sobrar pra mim. Então, peraí.
Não. Agora eu acho que tem que ser um vídeo de YouTube.
Tem que ser vídeo de YouTube agora.
Não inventa, não inventa.
Quem sabe não rola lá no experimento, vocês fiquem de olho.
Eu não sei nem o que é trufotículo.
Você vai saber.
E Tibério Velasquez.
A frase bonita do dia é o seguinte: colha logo os seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo, esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. O termo latino pra esse sentimento é carpe diem. Sabe o que é?
Carpe diem, aproveita o dia.
Muito bem, senhora Nádia. Muito outro nome raro. Mas nesse podcast, vocês podem me chamar de Tibério, ou se forem mais ousados, o Captain My Captain.
Ah, caralho, tu vai ler um livro inteiro? Que porra é essa, bicho? É introdução, meio e final?
A gente tá na introdução ainda, cara.
É um filme que é surpresa, hein? Surpresa entre aspas.
Cacete, brother. Nessa sociedade, os poetas morrem antes dele acabar a introdução.
Vocês não estão entendendo. Isso foi o golpe do Tibério pra falar de várias cenas a mais do que o que a gente definiu, entendeu?
Essas foram... Já usei duas. Na próxima tem mais umas três.
Ele tá andando muito com a Nádia, que dobra as regras.
É isso aí. Hoje a gente vai trazer pra mesa cenas inesquecíveis do cinema. Quem não gosta de lembrar, por exemplo, daquele chute memorável do Karate Kid ou da cena da música em volta da mesa em Fantasmas Se Divertem. Hoje a gente vai se divertir com momentos inesquecíveis de filmes muitas vezes não tão inesquecíveis assim. Depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, avisos rápidos hoje. Vocês vão reparar que assim que a gente entrar no tema e pelos próximos quase 10 minutos, o meu áudio vai estar bastante prejudicado. E isso aconteceu porque ele se corrompeu. A gente teve que usar a nossa gravação de emergência do Skype. Houve um tempo que eu não ia dormir por conta disso e ia querer regravar. Mas hoje em dia isso não rola. Mesmo que houvesse tempo pra isso, eu acho que eu não tenho talento pra fazer isso. Porque, como vocês vão ver, usou-se muito da emoção ali na hora, né? Reagindo com as piadas e tudo mais e... Talvez fosse o Caruso, ele conseguisse. Eu não tenho esse talento de representação no currículo. E falando em Caruso, houve aqui um aviso que ele mandou especialmente para você, ouvinte.
Fala, pessoal. Olha só, sábado, no dia 5 de dezembro, vai ao ar o último episódio do Zorra Ever. A grade vai sofrer uma forte reformulação e o programa vai ficar de fora em 2021. Então, para todo mundo que assistiu algum dia nos últimos 5 anos, fica aqui o meu muito obrigado. E para quem ainda não assistiu, sábado agora é a última chance. Espero poder contar com vocês nessa despedida aí.
Avisos dados, chegamos na parte que nos dá muito orgulho, que é o agradecimento aos nossos padrinhos. Sempre gosto de dizer, aqueles responsáveis por você estar recebendo esse programa. Então nem adianta torcer o nariz pra esse momento. Porque se você não é um padrinho, você recebe esse produto de graça e você tem no mínimo que agradecer esses caras também. Então muito obrigado a todos os nossos apoiadores, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Rai e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera e Marcos Especa, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês que contribuem com qualquer valor, podendo ser inclusive a partir de R$1. Se você vê valor nesse programa, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e se comprometer com qualquer valor. Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento, facilmente. Não é que nem cancelar a net, juro. É só você desabilitar, beleza? Então manda e-mail pra gente aqui no contato@podcastinadores.com.br, dá um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores, se vocês ainda usam o Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, ambos @podcrash, ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br. Beleza? Então, bora pro tema.
A gente falou, a ideia é relembrar cenas inesquecíveis pra gente dividir aqui com vocês. Só lembrando que os spoilers estão liberados, então se você não viu algum filme, convém aí mudar se você ainda pretender ver um filme, sei lá, de 20, 30 anos atrás.
Se você não viu um filme, você não sabe quais filmes que a gente vai falar, mas se você não viu...
Se você tem filmes pra ver na sua lista, sai correndo e vê agora, e depois volta que a gente vai estar aqui esperando. Mas eu queria já dar os parabéns pra quem teve essa ideia aí, desse tema, achei muito bacana. É um podcast que fala de filmes e séries, pode fazer um podcast falando de cinema, de um modo geral. Porque volta e meia a gente fica só falando de um filme específico, ou de uma série específica. Essa é uma maneira meio de rememorar essas cenas marcantes e viver elas com os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Eu acho isso muito bacana. Isso.
E trazendo a nossa experiência, né, cara? Lembrando aqui como é que a gente se sentiu quando viu essas cenas no cinema. E eu já queria começar com um filme muito querido pra mim, mas que infelizmente, sei lá, pouco ou nada se fala dele há muito tempo. Eu tô falando de Como Enlouquecer o Seu Chefe, Office Space, de 1999.
Eita. Eu ia falar que eu lembro dele porque eu vi errado, achando que tinha alguma coisa a ver com The Office.
Um filme é com o Ron Livingston e com a Jennifer Aniston novinha. E olha que maneiro, o filme se passa numa empresa de tecnologia que tem um software que prepara os bancos pro bug do milênio. Olha só, cara, de 99, eu diria que o maneiro do filme é justamente isso. Ele falava muito com a gente naquela época. Ele meio que trazia pro roteiro problemas do nosso dia a dia, sabe? Problema que a gente tem. Por exemplo, a primeira cena do filme é um cara preso no trânsito, a rua completamente parada, aí ele mudava de faixa, porque uma faixa começou a andar um pouquinho. Aí mudava de faixa, a faixa dele parava e a outra começava precisava andar. Tipo assim, acontece com a gente isso todo dia. E a gente tava vendo ali aquelas coisas mínimas num filme, contrastando com uns roteiros megalomaníacos, né, que tinham naquela época.
Vale lembrar que o filme é do Mike Judge, que é o criador do Beavis e Butthead, que fez o filme Idiocracia. E que Idiocracia, o filme não acho lá tão grande coisa não, mas a ideia é genial. A ideia do futuro possível, o futuro provável.
E tem uma petição aí pra mudar o nome desse filme pra 2020.
Vamos enlouquecer o seu país, né? O que a gente começa vendo no início é justamente um dia terrível na vida do cara, né? Do Ron Livingston lá, né? Então, por exemplo, a gente vai vendo ele chegando, sei lá, perto do trabalho, e ele sabe que ele, na hora que ele for mexer na maçaneta, ele vai tomar choque. Então ele pega aquela maçaneta, puto, e ele toma choque. E aí do lado dele...
Mas por que ele toma choque na maçaneta?
Porque, sei lá, acho que o carpete
dá... Ah, é estática, eletricidade estática. Não é tipo um esquecendo de mim.
Não. Ele podia, sei lá, colocar uma luva de borracha, né? Mas o cara vai puto, e aí do lado dele senta a telefonista, que atende de um jeito irritante, e o cara fica ouvindo ela falando o tempo inteiro. O chefe do cara é um boçal, sabe? Aquele chefe que não faz nada de útil e tem que mostrar serviço. Uma das piadas recorrentes do filme é que ele manda um memorando pra todo mundo usar no relatório, uma folha de rosto que ele criou. Tipo assim, o trabalho do cara é criar uma folha de rosto obrigatória pra um relatório. Ele passa o tempo inteiro cobrando as pessoas disso, sabe? Em todo momento tem alguém brigando com a impressora, cara, que prende os papéis lá dentro. As mini piadas do filme, cara, o tempo inteiro faziam parte da nossa vida. Fazem parte da vida enquanto escritório. Aí tem o chefe que junta a galera toda pra fazer aquelas reuniões, sabe? Que
podia ser e-mail, assim.
Que podia ser um e-mail. Geralmente é uma parada inútil. Toda empresa tem isso, né?
Esse é um daqueles filmes que tem um elenco que você já viu em vários lugares, mas você não sabe quem é ninguém. Mas você sabe quem é todo mundo.
Exatamente. Acho que a mais famosinha ali na época...
Jennifer Aniston.
É Jennifer Aniston, né? Já tinha começado Friends. Mas o restante você... Cara, de onde é que eu vi esse cara mesmo? Tem um cara do Scrubs ali dentro. Bom,
é, anyway. Mas é cheio de aqueles caras. Aquele cara... Ah, aquele cara. esse cara.
Cheio daqueles caras. E pra ainda piorar esse clima merdão, né, que o cara vive, a empresa ainda contrata uma consultoria pra rever processo, cara, e deixar ela mais eficiente. E todo mundo sabe o que isso significa. Os personagens sabem, ficam com medo, né, de ser demitido, porque os caras começam a entrevistar todo mundo. Então, esse é o clima caótico da empresa que o cara trabalha, e ele vai, tipo assim, ele vai sem vontade de trabalhar, e ele passa por todos esses problemas todos os dias. Mas aí, lá pelos, sei lá, 15 minutos de filme, esse, o principal, né, o Ron, não sei qual é o nome do personagem, ele vai num hipnoterapeuta.
É o Peter.
Peter. Obrigado. Ele vai num hipnoterapeuta que hipnotiza ele pra ele ficar, tipo, naquele transe relaxado e pelo menos durante a sessão, esquecer os problemas dele. Só que antes que o médico contasse até três pra ele voltar ao normal, o cara tem um infarto e morre. E aí o Peter fica cagando pro universo, sabe? Tá tudo bem pra ele, ele fala qualquer coisa, ele não fica sofrendo por antecipação. E aí o filme segue aí, cara. A maneira como, de repente, ele se torna uma outra pessoa muito mais relaxadão. A cena dele conversando com os consultores é sensacional. Mas a cena que eu me refiro, que eu quero trazer aqui pra mesa...
Ainda bem que você vai trazer a cena, porque eu achei que você achava um momento impactante o filme inteiro.
Mas é, o filme todo é muito delicioso. Mas anyway, a cena é onde os três amigos, eles vão se vingar da empresa e eles vão instalar um vírus.
Os três amigos.
Os três amigos. E aí, cara, a forma que a cena foi feita é muito maneira. Toca um hip hop, eles agem como se fosse tipo um gangster beré, sabe? Só que, pô, são uns nerds instalando um disquete com vírus, sabe? Mas a linguagem corporal deles é muito engraçada. Tudo em câmera lenta, eles cheio de careta, eles andam como se eles fossem perigosos, sabe? E aí, antes deles saírem, aí eles instalam o vírus, né? E antes deles saírem, eles roubam a maldita impressora. Eles levam ela pra um lugar abandonado e espancam a impressora, cara. Aí começa essa vibe. Eles começam a bater com um bastão de beisebol e aí câmera lenta, aí pisa nela. Eles olham em volta pra saber se tem alguém olhando. Cara, essa cena é demais. E o legal é que a câmera, ela pega do chão pra cima, sabe? Como se fosse o olhar da impressora.
A impressora apanhando.
É. Essa cena e eles ficam espancando com força a ponto de um deles, cara, largar o taco pro lado e começar a socar com a mão. Como se fosse que eu estivesse perdendo o controle. E ainda tem aquele clichêzinho dos dois terem que segurar ele, do tipo, já foi o suficiente, cara. E não, ele não quer parar.
Ele bica, né?
Cara, essa cena é demais, cara. Todo mundo no cinema ria de se sentir vingado ali, cara. Muito bacana. Essa cena, ela tem um peso muito menor porque as pessoas não usam mais impressora, né? Ninguém imprime mais nada. Mas em 99,
mas a raiva que continua.
Que isso? Claro que imprime. E a impressora sempre dá bug na hora que você precisa imprimir o bagulho. Tipo,
a raiva permanece, a raiva permanece.
Paper Jam, então, toda hora nessas impressoras?
Sempre.
Ah, então dá vale ver o filme.
Não, ninguém entende, ninguém entende por que você precisa de magenta pra imprimir uma porra preta. E você tem tinta preta até... Mas não, sem magenta eu não imprimo. Não vou.
Exatamente.
Não. Ai, desequilibra tudo, não quero.
Porque esse aí você não consegue imprimir. O problema que irritava era o Paper Jam, cara. Quando a parada embolava lá dentro. Porque impressora laser, ela é feita pra ser impresso com velocidade, porque tem muita gente imprimindo. E aí, nessa hora, a parada embola lá dentro, cara. É muito irritante. Você tem uma parada importante pra apresentar pra alguém e tem que tirar aquele tudo esmigalhado lá de dentro, cara.
Então tá aí, esse foi o seu momento impactante, foi a morte da impressora.
Foi a morte.
Eu só lembro o final desse filme, eu acho mó bom, assim, né?
Eu tô bem feliz de ter me controlado aqui, porque eu quase perguntei pro GG, tipo, esse é aquele filme que eles espancam a impressora? Ainda bem que... Eu falei, tipo, melhor não falar nada, porque vai que é essa cena que ele vai falar do filme. Esse filme, eu lembro que eu fiquei muito angustiado com esse lance da hipnose e o cara ter morrido e tal... Porque o protagonista meio que... Ele volta um pouco ao normal ao longo do filme, mas sem muito uma explicação. Isso ficou meio sem closure pra mim. Mas o filme era muito divertido mesmo.
Ele sai hipnotizado, mas meio flutuando assim. Depois ele vai um pouco na real. Mas ainda assim ele tá indo de chinelo no trabalho.
É, mudou a vida dele. Mudou.
Os consultores, quando entrevistam o cara tá cagando. E ele fala, olha, eu começo geralmente... Eu não faço nada por uma hora. Depois eu fico jogando solitaire, sabe? E um jeito tão despojado de falar, que os caras pensam, cara, esse cara deve ser muito foda, pra ter essa segurança, né, pra falar com a gente desse jeito. E ele acaba sendo promovido, enquanto todo mundo tá demitido. Engraçado, cara, isso é muito bom.
É bem, bem normal isso acontecer mesmo. Filho da puta é sempre quem é promovido aqui. Filho da puta que não faz nada.
O inútil, né?
Tá aí a presidência que não deixa mentir. Tom, tom, tom.
Você tá falando muita merda, vai ser ministro.
Momento marcante. Na verdade, eu escolhi um filme que pra mim é um certo pesadelo de escolher uma cena de momento marcante, porque pra mim é o filme inteiro, tem várias cenas que valem ser comentadas e tal, mas pra eu não roubar...
É um filme marcante.
É um filme marcante, mas é porque talvez seja o filme marcante porque foi o filme que eu mais assisti na minha infância. E olha que eu era uma criança que fazia igual o Baby da Silva Sauro, sabe? Terminava de ver o filme e fazia de novo! Pra terror dos meus pais. Mas esse eu não tinha a fita, então eu não tinha opção. Então quando tava passando eu parava pra assistir. Que é Goonies. E Goonies tem várias cenas Goonies. Bacanas, assim, de coisinhas marcantes e tal. Mas a cena que eu escolhi é a cena que eu sou perdidamente apaixonada, que é a cena dos meninos chegando na casa do Mike. A cena como um todo é muito divertida. Mas a gente tem o Data...
Você conseguiu escolher a única cena que não é marcante pra ser a tua cena marcante.
Não, cara, é porque assim, eu pensei, ah, eu posso falar do Sloth salvando os meninos, eu posso falar dos meninos encontrando o Willy Caolho, eu posso falar dos meninos nas tubulações, sei lá, tentando ser encontrados, e o bebedouro subindo e descendo, e subindo e descendo, mas, cara, todo mundo já meio que fala dessas sempre, e aí eu escolhi essa porque é uma que eu queria muito ser capaz de reproduzir, principalmente a chegada do Data, que o Data chega na porta da casa do Mike, aí não é nem na porta, né, ele chega, sei lá por onde, na porta de trás e tal. Aí tem lá toda uma bugiganga que ele fez pra ele poder fazer uma tirolesa pra chegar na casa do amigo e tal. E eu, criança, ficava assistindo aquilo e eu assim, pelo amor de Deus, eu preciso ter uma bugiganga dessa pra ir na casa do meu amigo. Aí depois, tipo, todos os meus amigos moravam em apartamento. Eu nunca seria capaz de seguramente fazer uma tirolesa até a casa de um amigo, assim. Mas eu ficava, isso parece muito legal, eu preciso. Isso. Então, eu precisava muito falar dessa cena em particular, porque foi uma cena que eu carrego, assim, no coração pra sempre. Eu, um dia, vou ter uma bugiganga de chegar na casa dos amigos de tirolesa, porque é um negócio que eu fiquei querendo pro resto da minha vida.
Cara, até você fazer isso, que você não vai querer fazer nunca mais, você imagina.
Pois é, nunca mais. Imagina, no Rio de Janeiro.
Você tem um amigo que mora no prédio do lado. Do outro lado da rua. Aí você consegue realmente botar uma corda lá no apartamento dele, ligar e tal. cara, no meio do caminho, você vai se arrepender tanto.
Porra, Nádia, por que tu não compra aquela fantasia alemã e vai entrar chegar na casa dos outros de tirolesa?
Não, não. Eu tava aqui, caralho, onde o Tibério vai com essa, tipo, linha de raciocínio? Isso não tem nada a ver, não tem um alemão no Goonies. Tem italianos, mas alemão não tem. Tipo,
Oktoberfest geral indo de tirolesa.
É, todo mundo chega no Oktoberfest de tirolesa.
Agora, Nádia, quando você vê Tenet, você vai se lembrar disso, porque a sua ideia foi evoluída.
Queremos, gosto.
Pô, mas vou te falar, Goonies, eu tenho um pouco, na verdade é trauma. Eu gostava muito de Goonies, mas aí, quando eu comecei a namorar minha esposa hoje em dia, Bianca, caralho, ela odiou muito esse filme, assim.
Ah, eu tenho muito Bianca. Esse trauma, o Jaime se recusa a ver Goonies.
Meu Deus do céu, eu não consigo ir
colocar. É engraçado, a Mari também não tem muito, nenhuma relação com Goonies, não. Pô. A gente tinha que casar entre a gente, galera.
Pô, mas peraí, eu tô em desvantagem.
Assim. Não sei não, tu já viu o Jaime?
Não, tô pensando aqui do ponto de vista de logística, Caruso. Assim, acho que é complicado pro meu lado. Quer dizer, não sei, né, vai que...
Mas caramba, engraçado que o pessoal que não pegou Goonies na época certa, não adianta, bicho. Agora não consegue, depois de adulto, tu ver Goonies e gostar, assim, sei lá.
Sério?
Acho que você tem... Eu nunca vi ninguém que falou assim, ah, vi Goonies com 25 anos e gostei. De 20 pra cima, a pessoa já não pode mais ver, sabe? Já é o limite.
Eu não diria que ele fica ruim, mas ele perde bastante da graça, cara.
Pois é, quando eu revi, eu achei umas coisas bem bobas. O filme continua divertido, mas tem umas coisas bem bobas.
Ah, eu vejo você querendo julgar as coisas de bobo, é complicado, né?
Você que é bobo, seu bobo.
Por exemplo, a minha cena preferida era aquela cena do tobogã, né? Nas rochas. E aquilo realmente...
Cara, eu sempre quis um brinquedo disso. Tá vendo? Esse filme inteiro tinha que virar um parque temático.
Total.
E aquela cena do órgão, deles tocando o negócio e aí vai caindo em volta, assim.
Sabe que podia ser um Escape 60 com essas porra? Nossa, esse
sim.
Bem
legal. Olha, legal, mas tem legal. Que ter o tobogã no final. Tem. Tipo, senão não funciona.
E reza a lenda que os meninos caíram lá na água pra fazer aquela cena ali e eles não tinham visto o navio até aquele momento, tipo, o filme quis esconder.
Ah, que irado.
Pra pegar uma reação verdadeira e tal. Tem isso nos extras de uma das edições do Goonies. E que aí o diretor fala isso e tal, porra, contar esse segredo pra galera e tal. E aí o elenco fala, pô, deixa eu contar um segredo pra você. Na verdade, a gente tinha visto, a gente se escondeu, entrou no set escondido antes e viu, então a gente já sabia.
É criança é foda.
Sacanagem, criança é complicada.
Eu tive um monte de ideias legais pra contar, cenas marcantes, filmes marcantes, pra me sentir naquele tema que a gente fez recentemente de filmes que mudaram a minha vida. Tem um monte de coisa assim. Mas então, vamos lá. Vamos escolher um. E aí, pode subir a musiquinha do GG? Eu não sei exatamente se era 85, 86, por aí. Era a época que eu frequentava a Estação Direto. Eu era escoteiro na época, escoteiro sênior, que é o cara de 15 a 17 anos. Eu falei que eu não tinha muitos amigos, né? Mas é, isso ajudava. Mas,
tipo, rapidinho, Elvis, eu tenho uma dúvida muito importante sobre escoteiro. Pode. Porque, assim, quando você começa, você é lobinho. Aí sim. O escoteiro sênior é o que?
É pela idade. O lobinho...
E em que momento que vira um motoclube também?
Que sacanagem.
O lobinho é dos 7 aos 10, o escoteiro é dos 11 aos 14, o sênior é dos 15 aos 17 e o pioneiro é dos 18 aos 21.
Ah, eu achei que seguia na Alcatel.
Entendi, assim, 22 em tipo... diante é motoclube.
Aí é motoclube. Quando você entra já com 16, você já entra direto pra sênior ou guia, porque o feminino de sênior é guia. Aí esquece todo o anterior. Mas então, eu tinha uma etapa que a gente tinha que fazer uma caminhada e era só duas pessoas, fui eu e um amigo meu. E eu não me lembro exatamente onde é que a gente começou, era lá, tipo, lá pra Campo Grande, Santa Cruz, sei lá, a gente foi até a Praia do Meio, dormiu na Praia do Meio, no dia seguinte andou até Grumari e tal, foi o fim de semana inteiro andando, e aí
isso
no fim...
Isso não é o roteiro de Brokeback Mountain?
No fim da caminhada, a gente voltando pra casa cansado...
Ele tinha muita subida ou se ele caminha no reto? Aí agora eu perguntei tudo...
a gente cansado, e aí meu amigo falou, ei, você gosta de Brian De Palma? Vamos ver um filme hoje no cinema? Aí eu pensei, cara, Brian De Palma, eu não conheço nada do Brian De Palma, só que o filme era do lado da minha casa, que era Estação Botafogo, e fui lá eu ver dublê de corpo.
Rapaz, esse amigo pra mim é muito o Jake Gyllenhaal.
Ainda mais chamando pra ver alguma coisa de Palma, né? Tipo...
É. Só falou dá, né? Palma, dá.
Se você é cinéfilo e não conhece Brian De Palma, por favor, faça um favor a você mesmo e vá conhecer. Ele tem vários filmes bem legais na carreira. Esse filme
você
aí...
Você nem se pode, né? Ser cinéfilo sem conhecer. Acho que te expulsam do motoclube.
O dublê de corpo é um dos meus favoritos dele. É, a história é o seguinte, é um cara que ele chega em casa, a mulher dele tá com outro cara e ele é expulso de casa, porque a casa é da mulher dele, e ele acaba que consegue ficar no lugar de favor, e nesse lugar tem um cara, o cara que oferece a casa pra ele, mostra que pelo telescópio dá pra ver uma vizinha fazendo uma dança sensual. E o cara fica obcecado por essa mulher e acaba que você depois descobre que nada é aquilo que parece e tem um monte de outras coisas que acontecem que eu não vou... Apesar do filme ser um filme de 80 e pouco... Filme de...
Caralho,
84.
Melhor descrição de um filme que eu já vi na vida.
No final, a mãe é o assassino. Ah, não. Calma aí. Ah, não. Esse é outro.
Tibério conseguiu dar spoiler de outro filme.
É daquele tipo de filme que não vale a pena você saber tudo.
Entendi.
Tá, se quiser eu conto, mas eu...
Mas tudo faz sentido. Não é, não vira uma loucura...
Sim, não, tudo faz sentido. Tudo, é que nem outro dele, outro do Brian De Palma, que também tem essas coisas, com um monte de coisas soltas, e no fim tudo faz sentido, é o Femme Fatale.
Uhum.
Sim, eu gosto de focar nessas coisas.
Mas, qual é o seu momento?
A cena, pois é. Eu lembro de uma cena, a cena que ele vai bisbilhotar a vizinha, é uma cena que é bem filmada, aquilo...
Peraí, bisbilhotar como? Tipo, ele sai da coisa de ficar vendo pela janela e
não,
vai lá na
casa dela?
Não.
Isso depois ele vira obcecado e ele começa a perseguir. Mas eu tô falando da cena que ele tá no telescópio.
Uh-huh.
E vendo aquilo, e é um troço que é meio proibido, né? Porque ele fica naquela de, será que eu posso, será que eu não posso? Porque isso não é certo, e como é que eu vou fazer? Isso, e tem todo esse clima no filme. Eu lembro, a música tinha um negócio mais ou menos assim, de...
Olha, reconheci pela música.
Eu e meu amigo escoteiro, sozinhos na sala de cinema, curtindo Palma.
A melodia ficou na minha cabeça durante um tempão. Eu não sabia o que era isso, né? Porque a gente não tinha como pesquisar essas coisas. Depois eu fui descobrir que era Pino Donaggio. A cena, eu acho essa cena muito legal. E é uma cena chave pro filme. Porque a partir dessa cena, ele começa a prestar atenção no estilo da dança da vizinha. E depois ele descobre que da vizinha não era exatamente uma vizinha. Que não era exatamente quem ele tava procurando. Pois é. E aí a história começa a dar aquelas voltas, um monte de voltas de suspense de Brian De Palma de anos. Não, como é que isso? Nem como é que isso foi? Ah, sei lá como é que seria. Os filmes do Brian De Palma. Pois é. E cara, quando o GG falou de momentos marcantes, eu lembrei dessa cena e pensei, putz, essa cena que eu vi lá atrás, longe pra caramba, mas eu lembro direitinho. Vou mandar o link aqui no YouTube. E ninguém vai comentar porque vocês não conhecem.
Mas tá aí, cara. Pela sua descrição, eu fiquei com vontade de ver. Eu sabia que era um bom filme. Tá naqueles filmes ícones, né? Que todo mundo deve ver em algum momento. É, e esse era um que eu não tinha visto ainda. Você me incentivou a ver.
Só que escolher qual é o amigo escoteiro que você vai levar no cinema.
Vale lembrar que o filme é com a Melanie Griffith em início de carreira.
Eu não sei hoje, mas na época rolou uma questão aí de cena de sexo, de violência e tudo mais do filme, né? Hoje eu não sei.
De classificação do filme?
Cara, sempre... O Brian De Palma sempre teve essas coisas de botar uns troços meio violentos no meio. Mas eu não me lembro de nada assim tão forte, graficamente falando.
Eu vi esse filme muito tempo atrás, mas realmente eu não lembro dos detalhes, não. Mas eu lembro que foi um filme legal. E só que ele flopou, cara, assim, acho que na época.
Ah, é?
Não deu muito certo, não.
Eu não sei porque eu vi esse filme numa reprise de estação, então... Não era lançamento quando eu vi. Também quando eu vi, devia ser 18 anos, eu não ia ter idade pra ver isso.
Tem que ter avisado o resto dos escoteiros, né? Que aí, quem sabe, a bilheteria dava uma bombada.
Caruso, você não precisa repetir as piadas. Você já falou essa piada 5 vezes hoje.
Ah, cara, uma delas tem que entrar.
Dá pra ser sério. Quer dizer, não?
Eu Eu escolhi uma cena, cara, que eu escolhi ela só pelo imagético da cena. Não que ela tenha me marcado particularmente, não causou nenhum grande impacto, mas vendo, eu fiquei meio tipo, porra, tô vendo um negócio especial. Sabe quando você vê um documentário de cinema, que eles fazem recortes de várias cenas, aí você fica meio que fazendo essa lista na sua cabeça? Pô, esse filme eu não vi, esse filme eu vi, esse filme eu não vi. Essa foi uma cena, no meio do filme eu pensei, putz, essa cena vai ser um novo clássico do cinema. Isso aqui vai aparecer nos próximos documentários e tal. Que é Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen. O Woody Allen dançando com... Meu Deus, qual é o nome dessa atriz? Me ajuda aí, Elvis. Que tem a pintinha. Goldie Hawn. Obrigado, Elvis. Você é muito ágil.
Goldie Hawn.
O Woody Allen dançando com a Goldie Hawn na beira do Siena. E aí, tem toda uma coisa assim, eles são um ex-casal.
Lembro da cena, a cena é bacana.
E ela fala, tipo, eles se separaram, eles não têm mais romance nenhum, não tem nada disso e tal. Mas ela, em algum momento, acho que ela indica que ele sabia dançar bem, alguma coisa assim, ele tinha uma... E você fica o tempo todo meio pensando, caralho, o que o Woody Allen ia estar fazendo com a Goldie Hawn, né? O Woody Allen, cara, todo não tem... Sei lá, não parece um casal meio improvável. O filme, como alguns filmes do Woody Allen, ele é todo meio que entrecortado, com vários esquetes e tal, então o todo da trama não é tão importante pra essa cena isolada, mas ele começa a dançar com ela no cena, e ela voa, ela flutua, e é feito, isso é feito de um jeito tão aos pouquinhos, assim, vai parecendo uma coisa meio natural, e ela descreve também o momento da personagem do Goldie Hawn, que ela vai ficando, se sentindo mais leve, esquecendo os problemas à medida que ela tá lá dançando, sem pensar nos problemas dela junto com o Woody Allen. Até, cara, que ele faz umas coisas que quase parecem com o Chaplin no Dono do Mundo, lá no O Grande Ditador. Dono do Mundo era novela, né? Que ele fica dançando com o mundo.
O mundo.
Uhum. Aí a Goldie Hawn, o pé dela posa na mão dele, sabe? Tem umas coisas assim que eu enquanto eu tava vendo aquilo no cinema, eu falei, porra, estou presenciando uma cena clássica acontecendo. Tipo, eu vou poder dizer, eu tava lá na sala quando isso, tava na sala do cinema quando eu vi, né? Isso.
Vou te falar que essa cena me marcou justamente quando ela voa, porque é um negócio que parece tão natural.
É.
Ela tá lá dançando e de repente ela começa a flutuar e cara, não parece um negócio acrobático, não parece um negócio, sei lá. Não, é um troço natural.
E isso num filme que não tem efeito especial.
Exatamente.
O filme não tem, e o filme também não fala de, sei lá, gente que voa, não fala de... Não, o filme não fala de nada fora da realidade. É claro que tem uns números musicais, umas coisas assim e tal, mas você não espera essa ferramenta num filme que trata de coisas meio mundanas, sabe? Uma ferramenta de quase que de ficção científica e sem explicação, sem ter uma... sem precisar de um blá 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 que justifique que, sei lá, os astros se alinharam e ela voou naquele dia. Não, é uma metáfora transformada em cena física, em realidade. Parece uma daquelas pinturas do Magritte que ao mesmo tempo elas têm uma densidade, elas parecem realistas, mas elas retratam algo completamente surrealista, tipo o castelo na Ilha Voadora. Sabe essa imagem do, uhum, desse quadro?
Mas é tipo o Tigre e o Dragão, então.
Sim.
Não,
o Tigre e o Dragão é aquela forçação de voar nos bambus, né?
No sentido de efeito especial, acho que eles usaram meio que a mesma técnica. Sim. Ali, né? Mas não porque não... A Goldie Hawn não é uma artista marcial e o Woody Allen não é, tipo, o Mestre Splinter ensinando ela.
E não é um voo literal, né? É subjetivo. Ela tá se como sentindo é? Voando.
Sim.
Não, sim.
Não se fala sobre isso.
Não fala. Não é, isso cena, não é discutido. Ela simplesmente voa.
Ela tá leve.
E ela não fala, tipo, ah, eu senti como se eu tivesse voado. Eles não se preocupam a justificar se isso aconteceu, se isso não aconteceu. Foda-se, é uma imagem bonita e tá lá.
Sabe o que eu lembrei agora? Quando a gente gravou Birdman, ao final da gravação, o Tibério acreditava piamente que o cara tinha ganho poderes e tinha voado no final. Todo mundo, não, Tibério. É uma figura de linguagem, não.
Mas
ele ganhou poderes e ele voou no final. Vocês não viram?
Caramba.
Cara, eu não sei. Eu acho que o filme do Tibério é mais maneiro, viu?
Ué, mas... O final está em aberto, você não pode decidir o filme antes.
Ele não ganhou poderes.
Quem sou eu?
Quem indica, o que corrobora um pouco com essa teoria do Tibério, é que quem indica o voo não é o cara, é a Emma...
Watson.
Watson. Não, não é Watson. Não, é Emma Stone.
Stone.
É.
Stone. Watson
Emma
é
Stone,
outra.
Que ela olha pra baixo e depois ela olha pra cima. Se fosse uma coisa meio loucura da cabeça do cara, metáfora do cara da quadra, não ia ser pelo testemunho.
E eu vou,
né,
falar, pois uma é, coisa aqui de um filme que eu vou falar em seguida, que ele diz o seguinte: você tem que ler o poema não pela cabeça de quem escreveu, mas pela sua própria cabeça.
Olha o cara da nova aí, pra falar, cara, de novo.
Já puxou o gancho aí.
É bom que não vamos precisar ouvir o segundo do Tibério, já foi.
Eu tentar colocar o máximo de cenas marcantes do meu filme possível durante o episódio.
Espalhar nos outros.
Sei lá, cara. Você vai acabar botando a corda no seu próprio pescoço.
Opa. Eita.
Eu queria falar de um filme que provavelmente vocês não sabem ainda, porque eu não dei uma dica boa, mas eu queria falar que nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, economia e engenharia são profissões nobres, necessárias para manter a vida.
Foi isso que te levou a ser técnico de informática.
Exatamente. Poesia, beleza, romance e amor, é para isso que ficamos vivos.
Caraca,
isso aí é uma frase
Rob
dita...
Rob Williams morreu de novo com essa sua interpretação.
É que eu usei a versão dublada do filme. Quer que eu fale inglês?
Não,
eu queria.
Cara, ainda é gigante. Vai terminar amanhã esse podcast.
É, bem, o filme é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme de 89 que, cara, é aquele filme que acho que todo mundo devia ver pra poder se inspirar um pouquinho aí na beleza da vida. Olha aí. Eu não entendi a graça.
Cara, tá muito difícil de levar a sério isso, cara.
Não, mas o que acontece? Esse filme, lógico que...
Filme que todo mundo devia ver aí pra se inspirar aí na beleza da vida.
As paradas, porra, aí.
Vê aí. Esse filme eu vi na Sessão da Tarde, como a maioria dos filmes dessa época. E, cara, tem muita parada maneira, assim. E era uma época que tinha muito filme de professor de escola, né? E o Robin Williams, cara, ele manda muito bem nesse filme. É uma história de uma escola bem tradicional, em que aparece um professor chamado Keaton, e ele começa a ensinar de uma maneira não tradicional as aulas de inglês, né? Ele sai um pouco da linha de...
Ortodoxa.
Das linhas dos livros, né? Ele é ortodoxa, boa palavra, obrigado. E, porra, ele manda rasgar a introdução do livro porque ele não concorda com o que o escritor disse, e outras coisas. E isso começa a colocar na mente dos alunos ideias inovadoras e que não era muito aceitado pelos pais ricaços dessas jovens brancas, e que acabou gerando um grande problema pra ele, porque a cena marcante desse filme, claro, é o final, em que ele é reconhecido pelos próprios alunos, mesmo ele tendo sido culpado lá pela morte de um deles, que é quando os alunos sobem na cadeira nas bancas, nas cadeiras, não, nas
como é que mesas.
Nas mesas, mas como é que é?
Carteira.
Nas carteiras, e falam "Oh, Captain, my Captain", que é a frase que é usada lá por um poeta americano quando ele cita a morte do Abraham Lincoln, né, que é usado durante o filme.
Eu vim buscar as minhas coisas. Devo voltar depois da aula.
Pegue agora, Sr. Keating.
Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal...
Sr. Keating, eles forçaram
todo
mundo a
assinar. Silêncio, Sr. Anderson.
Por favor, acredite em mim.
Eu acredito em você, Todd.
Saia, Sr. Keating.
Mas a culpa não foi dele.
Sente-se, Sr. Anderson. Mais uma indisciplina dessa e qualquer um será expulso desse colégio.
Oh, capitão, meu capitão.
Sente-se, Sr. Anderson. Como se atreve? Está me ouvindo?
Oh, capitão, meu capitão.
Sentem-se! Sentem-se todos! Eu quero todos sentados! Não estão me ouvindo!
Obrigado, cavaleiros.
Mas vem cá, não tem dois momentos de subida na carteira? Uma no início do filme e outra nesse final que você está descrevendo? Ou é só no
Sim,
final?
Não, tem quando ele sobe na carteira e ele pergunta: você sabe o que eu tô na carteira? O que eu tô em cima da mesa? Aí as pessoas, os alunos, lógico, que nunca conseguem acompanhar muito o pensamento dele, fala: porque a gente precisa ver as coisas de um ângulo diferente. Isso. Né? E aí, essa é uma das vezes. Sempre rola um diretor passando pelo corredor, ou uma professora, um professor olhando e vê aquela sala de aula dele meio inusitada. Uhum. E acaba que, tipo, os garotos gostam muito dessa questão da arte, e isso não era muito aceito, porque os pais queriam que eles fossem advogados, fossem cientistas, fossem
técnicos,
médicos,
de informática.
Né? Não, técnico
de informática. Eles queriam um ensino mais ortodoxo, né? E o cara era mais livre, mais pensador.
Agora que eu trouxe a palavra, todo mundo usa.
Ah, agora é fácil. E a maneira desse filme é que ele, assim, cara, eu ficava imaginando como é que era uma faculdade ou um segundo grau nos Estados Unidos naquela época, né? Porque eu olhava e falei: caraca, que coisa diferente, né? Assim, não parecia um pouco com o que a gente podia ver por aqui, apesar de eu não estar na faculdade, mas ter uma ideia de como que era. Mas o meu colégio, por exemplo, achava que era uma coisa bem diferente, assim, que eles moravam no colégio, né? Tinha toda uma questão, assim, de os pais bancarem a faculdade, tipo, serem quase sócios da faculdade.
Eu só ficava com inveja deles terem armário.
Pô, realmente, né? Ter que carregar aquela mochila pesada pro colégio. Exato. Todo dia era
foda. Vale dizer que um dos garotos é o Ethan Hawke. O segundo longa-metragem dele.
Vários dos garotos ali são famosos.
Tem o Wilson do House, né?
Ah, é verdade, é verdade. Novinho.
Robert Shane Leonard.
O Josh Charles também é famoso. Ele fez The Good Wife.
Mas o Ethan Hawke é mais famoso. O Ethan Hawke.
Sim,
é,
olha só. Não. Sim, disse que o Ethan Hawke não é famoso.
Sim, mas é que tem essa coisa divertida de você ficar vendo, tipo, ih, caraca, aquele cara, aquele outro cara também, aquele cara.
Exatamente.
Que nem o filme lá do Gigi, só que... Mas é aquele cara quando ele não era aquele cara ainda.
Assim como tem o Kurt Woodsmith, que é o pai do Foreman no That 70's Show.
Sim.
Esse filme é bom que você vê, vai anotando as frases de efeito que o Robin Williams vai falando, e depois você chega no colégio e fala elas, aí vão perguntar: você que inventou? Você fala: não, eu vi num filme.
Eu cheguei da aula de inglês um período, né? E aí eu tive um aluno que era, assim, muito queridinho e tal. Eu tinha uma turma de adolescentes, e aí um aluno meu, no meu aniversário, fez um texto todo bonitinho e no final colocou o Captain, My Captain. Eu tava no Shopping Leblon quando eu li, e eu chorei de soluçar, tipo, sabe, de chorar feio, aquela coisa assim. Eu não vejo. Fiquei toda melecada no meu aniversário, foi uma coisa horrível. Mas enfim.
Mas era uma festa fantasia, você tava de pirata, não?
Não, não tava de pirata.
Nem era capitão de nada. Né?
Eu nem era capitão de nada. Mas enfim, eu acho que qualquer um que tenha tido a oportunidade de estar em sala de aula e que receba um Oh Captain, My Captain, é sempre poxinha. Que bonito, obrigado.
É um elogio, né?
Então. Eu sempre vou levar essa cena e essa mensagem de aniversário.
Eu tive um professor de faculdade, cara, que eu nunca esqueci. Fez uma análise muito interessante desse filme, que ele perguntava, tipo, pra turma uma coisa na linha de... mas quem era, tipo, meio que quem é o vilão do filme, assim? Quem é que faz lavagem cerebral? É a escola ou é o Robin Williams? E ele levantava uma análise de que o Robin Williams, ele era mais manipulador do que a escola. Ele traçava esse paralelo entre você querer persuadir a pessoa e você querer convencer a pessoa. Convencer é na marra, né? Tipo, meio que a pessoa tem que fazer o que você quer que ela faça e ela é obrigada a fazer e que se foda. E persuadir, você meio que faz a pessoa a achar que ela quer fazer aquilo, mas a vontade não é dela, é sua. E que o personagem Robin Williams era muito eficaz nisso. Ele dava essa aula para dar exemplo de publicidade, que é para você fazer com que o cliente, ao ser influenciado, impactado por uma peça sua, ele ache que a ideia é dele, não que é sua, né? E nunca esqueci disso. Everardo Rocha era um gênio, esse professor aí. A minha vontade era de subir na mesa e falar Oh Captain, My Captain para ele.
Tá vendo? Então, na verdade, o aluno da Nádia tava chamando ela de manipuladora.
Olha, errado ele não tava, não, entendeu? Porque meu papel como professora era tentar obrigar eles a pensar em inglês e não em português e tal, mas enfim.
O filme que eu quero trazer aqui é Uma Noite de Aventuras, de 1987, o primeiro filme do Chris Columbus. Olha só, cara. Estrelando a estrelinha da época, Elizabeth Shue, que tinha feito
isso. Ah, é o da babá?
Adventures
in Babysitting.
Exatamente, cara. Olha só quanto tempo a gente não pensa nesse filme. Porque ele parou de passar na Sessão da Tarde.
Não existe mais Sessão da Tarde, acho que pelo visto.
Ou se existe, a gente não vê.
Não existe mais?
Tô zoando.
Eu não acredito que a gente faz um podcast de filmes e séries de TV. A gente não sabe se tem Sessão da Tarde ou não. Toda a área de comentários do site vai ser inteira respondendo essa pergunta.
Eu não acredito que a gente faz um podcast sobre filme e série de TV que tem um cara da Globo dentro do podcast.
Que não sabe se tem Sessão da Tarde.
É um podcast sobre filme e série de TV fechada.
Não, porque esse é um filme da TV aberta. Então deixa eu continuar aqui. Esse é um típico filminho comédia, aventura, adolescente, bem a cara dos anos 80, no estilo Curtindo a Vida Doidado, Sem Licença para Dirigir, etc. Ou seja, um roteiro bem simplinho e bem divertido. A história é o seguinte. A Elizabeth Shue é uma garota de 17 anos que vai trabalhar de babysitter pra uma garotinha de 8 e um irmão de 15. Só que quando ela tá lá, a amiga dela liga desesperada, dizendo que ela tinha tentado fugir de casa, perdeu o dinheiro e tava presa em Nova York, em algum lugar super perigoso, não sabia o que fazer e podia morrer ali. Então, como a Elizabeth Shue não podia deixar as crianças sozinhas, elas vão de carro pra Nova York, tarde da noite, tentar achar a amiga perdida. Só que aí o pneu fura e começa um monte de coisas malucas aí com eles. E, detalhe, eles estão de madrugada. Então, tipo assim, o mecânico que reboca o carro deles pra consertar o pneu ouve no rádio de ondas curtas que a esposa tá traindo ele e ele resolve dar uma passada lá pra dar o flagra com os meninos no caminhão. Aí tem tiroteio, as crianças se escondem dentro de um carro, alguém rouba esse carro, leva pra um desmanche cheio de bandidos, eles são presos pelos bandidos, conseguem fugir de lá e pra despistar os caras, eles entram num bar de blues. E aí chega a cena que eu quero me referir aqui. Eles entram por trás desse estabelecimento e caem direto no palco. E lá tava o Albert Collins, cara, que é um bluseiro fodão na vida real, e eles interrompem enquanto ele tava falando lá com o público. Aí fica aquela situação totalmente distoante, né? Criança branca no palco de uma casa de blues onde só tinha adulto negro. Tarde da noite, né? Todo mundo com aquela cara de... Que esses moleques estão fazendo aqui? A Elizabeth Shue, né? Fica assim... Opa, desculpa aí, gente. A gente não queria atrapalhar. Tamo indo embora, foi mal. E aí o Albert Collins, todo sério, né? Não deixa eles passarem e fala o seguinte... Nobody leaves this place without singing a blues. Ninguém sai daqui sem cantar um blues.
O que não faz sentido nenhum.
Nenhum. Aí a banda começa a colocar uns microfones na frente deles. Eles totalmente assustados, né? Ninguém sabia o que fazer, cara. Todo mundo olhando, a plateia olhando. E detalhe, eles ainda viram os bandidos entrando lá pela frente do bar, né? Então ela tenta explicar o mal entendido, sabe? Tipo assim, oi, tudo bom? Eu me chamo Chris Parker. Aí o Albert Collins, tam, 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 tam. Aí ela dá aquele olhar de fudeu, já é a música. Aí fala, esses são fulano, beltrano e cicrano, a gente tá numa encrenca. Tan, 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 tan. Aí a música começa a sair de um jeito muito maneiro, cara. Eu particularmente gosto muito de blues. E ficou mesmo parecido com essa dinâmica de blues, cara, que por si só já é sobre um perrengue, né? Tanto que blues significa pra baixo, essa é a tradução literal, né? E muitos blues já tem fala junto com a cantoria, cara. Então a coisa foi entrando numa cadência meio crível. Quer dizer, é claro que fica forçado, porque é cinema dos anos 80, mas não ficou tanto porque é o Albert Collins quem vai fechando as rimas. E é ele quem cria o refrão. E aí depois os moleques repetem sozinho. Então sabe como não ficou tão forçado assim? A situação é forçada.
Não. Tenho certeza de que isso deve ser extremamente ofensivo pra todos os bluseiros do mundo. E é assim que se faz um blues. Duvido que seja assim.
Eu quis dizer assim, a situação forçada, mas ali a criação, cara, eles fazem de um jeito que dá uma enganada. Claro, de novo, né? É forçado. O legal dessa história toda é que eles vão se soltando, cara, e aí eles vendo que as pessoas vão gostando. A plateia, no final, né? Acaba amarradona com eles e sai a música Babysitting Blues, que a gente vai ouvir agora.
Hi. My name's Chris Parker. I live in Oak Park. That's a suburb.
They probably figured that out.
This is Brad, Sarah, and Daryl. And we're in trouble. See, me and my boyfriend Mike, tonight's our anniversary. But then he went and canceled. And now I'm stuck watching these three. And it's so hard.
And it's so hard.
Babysitting these guys.
She got the...
I got this call from Brenda. I went to pick her up. The tire had a blowout, and my mom's car got shot up.
And these guys started to chase us.
And we all got hijacked. We're cruising down the highway.
And this big old Cadillac, and it's so hard.
Yeah! It's so hard.
Babysitting these guys.
She got the babysitting blue.
Baby, baby, babysitting blues.
I've got the babysitting blues.
Yeah, all right.
Damn night, you swear you were born to lose, like the night. And you wish your feet were walking in someone else's shoes.
Are out to get us.
And Brenda's probably dead. We ain't got a nickel.
And they should be in bed, and you out of luck.
Out of luck watching these guys. I've got the babysitting blues.
Some guys out to get her, and the girl's probably dead. She ain't got a nickel.
And we should be in bed.
You out of luck.
Out of luck watching these guys.
That's
I've got the babysitting blues.
Baby, baby.
Babysitting blues.
Baby, baby.
Babysitting blues.
De novo, eu me controlei, porque eu quase perguntei, esse é o teu rap da babá, com a Elizabeth Hull?
Sem estragar todas as minhas cenas, cara.
Eu falei, cara, melhor ficar quieto. Porque a minha outra pergunta, ainda bem que o GG não falou nada, é que esse filme também tem um momento raro, que é o rei do crime fazendo Thor.
Isso.
Vince D'Onofrio faz um
é
mecânico.
Verdade, cara.
E a menina acha que é o Thor, porque ele tem um cabelo comprido, louro, e ele tem um martelo meio de mecânico, ele vira meio que um herói, bem no estilo do Esqueceram de Mim, né? Que é aquele herói improvável, que não quer ser o herói, que é o caso do cara que ele tinha medo, né? Não Esqueceram de Mim, que era o mendigo lá do gelo, lá do parque, sei lá qual era a parada. É, tem essa dinâmica também, né, nesse filme. E é o Vince D'Onofrio que depois veio a ser o rei do crime na série do Demolidor.
Exato, o Vince D'Onofrio saradão ali, né?
Esse filme tem lá aqueles nomes do elenco, tipo, depois ficou falando que a gente já comentou. A amiga dela, se não me engano, é a Penelope Miller. A amiga dela que liga.
Olha só. Ela aparece tão rapidinho que não dá nem pra saber.
Mas quem é? Vocês sabem quem é?
Atriz.
Do gente. Carlitos Way, do Brian De Palma.
Ela fez mais coisa que isso, cara.
Pô, o Carlitos Way é famoso, cara. Fez um tiro no Jardim de Infância.
Um tiro no Jardim de Infância, isso. Ela fez
isso. Penélope, né? O quê?
Penélope Ann
Miller. E a outra amiga dela é a Jennifer Scarlett, que fez...
Scarlett Johansson.
One Way Out, do...
Para de ler a IMDb aí.
O cara que eu reconheço, que eu sei que é desconhecido, é o Anthony Rapp, que é o garoto lá que tá junto com ela, que ele fez poucos filmes, Anthony Rapp. Só que todos ele fez época, um filme, né? Que eu acho bem legal. Não, ele fez um filme depois de velho, ou ele fez Rent, onde ele canta. E eu acho ele tão legal no Rent.
Ah, eu sei quem é, o moço do Star Trek.
Star Trek Discovery, pô.
É, esse eu sei quem é.
E, cara, eu achei tão legal no Rent, tipo, eu só vi dois filmes dele. Foi o Rent e esse, que ele é uma criança.
Você sabe que a pessoa é mongol por Broadway porque ela reconhece o nome obscuro de um ator que fez Broadway, mas não reconhece pessoas famosas. É esse o nível de mongolice.
Como a Jennifer Scarlett de One Way Out. Do brilhante diretor Jeremy Merrill.
Não vale ficar procurando no IMDb, tá? Eu lembro da Penelope Miller no Pagamento Final.
Qual é? Lembro da Penelope... Hã? Miller. Mas é engraçado que, assim, até começar essa pandemia, eu era bluseiro, mas depois eu só ando sem camisa, cara. Porque em casa, um calor aqui...
Alguém revoga os direitos de microfone do Tibério.
Brother, na moral, muito bacana, filminho legal e tal, mas eu tô revoltado que um dos momentos marcantes do cinema é a Elizabeth Schultz cantando o Blues da Babá no Adventures in Babysitting. Na moral, cara, é pra tirar a carteirinha de todo mundo.
Esse é o meu papel aqui, cara. Trazer coisas que você já tinha esquecido.
Vai dizer que você não foi com o queixo caído nessa cena.
Eu fiquei com o queixo caído no momento que o GG escolheu essa cena.
Ah, então, a ideia é essa.
Puta, é isso aí, nada, cara. Viu? Essa cena ainda tem uma piadinha final, porque quando as crianças estão saindo do bar, né, todo mundo batendo palma e tudo mais, os bandidos vão atrás. Aí o Albert Collins não deixa, falando "Nobody leaves this place without singing a blues". Eles garotos fogem. Porra, os caras estavam armados. É só meter o revólver na cara do Albert Collins, né? Mas não, eles ficam lá, vamos ter que cantar.
Vocês viram o remake desse filme?
Tem remake? Tem remake
desse filme? Tem remake, agora 2000 e cacetada já, assim.
Uou,
eu falo, eu achei que... acho que foi 2016.
Tá brincando. Pô, mas não sei se o Vince D'Onofrio consegue segurar esse papel de novo, não.
A Sabrina Carpenter e a Sofia Carlson, que fez junto com a Sofia Carpenter, com a Sabrina Carpenter, o filme aí.
É,
não conhecem ela? Adventures in Babysitting?
Sofia Carlson, que também fez com a Jennifer Scarlett, One Way Out.
Que fez Jet Juice Grandmire.
Caramba, tem um remake mesmo, cara. Achei que você tava de sacanagem. É mesmo.
O GG começou a falar e eu não lembrava desse filme, mas tem um filme novo de aventuras de babás e tal no Netflix que eu vi recentemente. Eu tô assim, não é possível que seja esse filme. Porque, tipo, esse filme não tem nada de tão marcante assim pra merecer. E acabou de sair. E não era. Graças a Deus.
Esse é um dos filmes preferidos da Mari, cara. Ela pira com esse filme.
Esse é um filme, cara, que se você tiver sobrinhos aí menores, eles vão se amarrar, cara. Dá pra ver com criança, legal.
Não tem uma coisa de escalar um prédio pelo lado de fora?
Tem. É, eu falei só, sei lá, o primeiro terço de filme. Ainda tem muita coisa que eles vão...
A gente tem esse DVD.
Vale a pena rever. Ou não.
Ou não. É melhor não.
Boa indicação.
Que eu escolhi é uma cena de assalto a banco.
É As Branquelas.
Não, é uma cena de assalto a banco que envolve também uma tirolesa. Cara, por que eu tô com fixação em tirolesa nesse episódio? Peraí. Tem alguma coisa muito
errada. Por que, brother?
Do nada.
Eu não achei nem que tinha, caraca, filme suficiente pra ter cenas marcantes de tirolesa.
Ela
ter
vai
duas,
fazer um top 10 de filmes com tirolesa.
Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio inteiro de filmes com tirolesa, ou eu vou fazer lá no experimento top 10 filmes com tirolesa, porque tá rolando um negócio, uma vibe aqui qualquer.
Você tem que ver Batman e Robin da década de 60.
Isso, vai.
Eu vi um vídeo de um cara uma vez que tava tentando engatilhar uma arma, ele deu um tiro na própria perna, foi um tiro meio lesa mesmo.
Ai, eu parei pra prestar atenção.
Meu raciocínio pra isso.
Mais uma que não vai entrar nem no blooper.
Essa foi boa, sim.
Tirolesa. Vai, Nádia, conta aí o seu filme de tirolesa.
Não, então. O filme não é de tirolesa, peraí. É uma cena incrível, fantástica, extraordinária.
Filme de tirolesa é Noviça Rebelde, né? Vocês estão ligados.
A Nádia vai fazer uma dupla de filmes de peteca e tirolesa, vamos?
Já tem 2 minutos, ela não começou o filme ainda.
Parar de rir. Tá, concentrei. Não, então, o filme, a minha nova cena marcante que eu troquei, porque eu acho que ninguém vai ter visto Sweeney Todd e eu vou ficar falando sozinha e não vai ser maneiro, envolve um assalto a banco.
De novo?
Que envolve uma tirolesa. Não, mas sério. É um assalto a banco que é um pouquinho diferente, porque à medida que as etapas do assalto ao banco vão acontecendo, as pessoas envolvidas vão matando umas às outras, tipo, não tem o seu share. Não tem o seu share. E aí, no final das contas, a gente descobre que, na verdade, quem tá assaltando o banco é o amor da minha vida, minha privada entupida, o Joker. Que é a abertura do Dark Knight, que é incrível. Eu lembro de ver isso no cinema e, assim, começou o filme, eu fiquei, engraçado, eu achava que isso era um filme do Batman, tem um assalto a banco aleatório. Morreu um cara. E aí foi indo, e cada vez que morria alguém, eu ficava assim, Jesus, e agora? E aí, quando o último tira a máscara e é o Coringa, eu fiquei, e fui pra galera. Porque eu adoro essa cena. É uma das melhores aberturas de filme, assim, de todos os tempos pra mim. Tanto em termos de cinematografia, quanto de, tipo, já estabelecer o ritmo que o filme vai rolar e tal. Então, tive que trocar pra falar dessa cena, porque...
E você perfeita. você trocou do sonitório, você não ia falar, não quis mais falar do sonitório, por quê, Nádia?
Porque eu achava que ninguém ia ligar. Só eu ligo pro sonitório.
Mas... Eu queria que o Elvis escutasse essa explicação.
Não entendi, porque, mas tudo bem.
As coisas que só eu ligo e só eu me importo, eu guardo pra falar lá no canal.
Mas mesmo. Eu vou falar que The Dark Knight é sacanagem, que é tipo um dos maiores filmes aí de todos os tempos.
Mas por que é sacanagem, cara? Momentos marcantes.
Não,
não
sim,
dá pra ser tudo bom. Adventures in Babysitting.
É, quando coloca um Dark Knight na jogada, realmente o Adventures in Babysitting fica bem deslocado aí, né?
Ah, gente, mas eu comecei com a pior cena do Goonies. Eu tinha que up the ante, entendeu? Eu tinha que dar uma melhorada aí na parada. Eu tava complicado.
Eu gosto muito da cena desse filme. Eu vou roubar, então, pra falar rapidinho uma. Que é a cena que eles... Que tem dois grupos... Cada um num barco, e ele bota uma bomba em que, se eles explodissem outro barco, eles sobreviviam. E quem não deixa explodir um barco é um dos presidiários que estão na parada, né? Muito foda, cara.
Essa cena é muito boa. Cara, a cena do lápis é muito boa. Ele tocando fogo no dinheiro é muito
bacana,
foda.
Né, cara?
Cara, esse filme
legal
inteiro
que
também...
Vocês estão aí descrevendo, porra, um filme do Batman e todas as cenas marcantes não são do Batman. Que sucesso, hein?
Não são.
É porque ninguém se importa com o Batman. As pessoas
porque
só
não
se
é do
importam
Batman,
com
é do
os
Joker,
vilões.
Então esse filho da puta não devia estar fazendo um filme do Batman, caralho. Tipo, tá fazendo um filme de outra porra.
Pô, mas aí quando fizeram um filme do Joker, é o filme do Incel, Glória dos Incels e tal, aí
Batman.
Não foi bom.
É, um filme que não é do Batman.
Não, é do Nolan.
Vocês vão ver quando sair o corte do Nolan sobre esse filme.
Nolan Cut. Esse filme, eu... Engraçado, cara, eu vi muitas vezes repetido, porque esse e Gladiador, por motivos iguais, que foi na época que eu tinha um home aqui em casa, um home theater, e por acaso, ele tem um áudio absurdo. E todo mundo que vinha aqui, eu queria mostrar o esquema de som e a televisão, que era LCD, e caraca, eu ficava botando o filme, só que assim, não dá pra botar só uma cena do filme sem ver até o final. E aí acabava que eu ficava vendo o filme até o final. A mesma coisa acontecia com o Gladiador.
Você deixava a visita lá parada enquanto você terminava de ver o filme.
Não, ela ia embora, né? Ia pra sala, comer alguma coisa, eu ficava lá. Mas acontece.
Que excelente acontece. Anfitrião.
É.
Meu segundo filme, pode contar a historinha de novo? Vamos lá. Dezembro de 98.
Agora deixei no gatilho.
Dezembro de 98, eu tava viajando pra Inglaterra, porque a gente ia conhecer, eu tava casado com a mãe da Alice, a gente ia conhecer a família dela. A gente tava lá, vamos conhecer a Irlanda? Pô, vamos conhecer a Irlanda, a gente tá aqui do lado, né? Aí a gente foi pra lá, e a gente tinha 2 dias pra conhecer Dublin, e tava chovendo pra cacete, e a gente foi, pô, só tem 2 dias, né? Não tem como esperar ter tempo bom. Então a gente foi ver um monte de pontos turísticos debaixo d'água, e aí chegou um ponto que a gente pensou, cara, vamos parar e a gente vão ver um filme no cinema, depois a gente toma uma Guinness, vai pro pub tomar um pint de Guinness lá na Temple Bar e depois vamos pro hotel e beleza. E aí o filme que a gente foi ver, o filme que tava passando lá era Amor Além da Vida, What Dreams May Come, que é o filme, já que o Tibério falou do Robin Williams, então vamos falar se o filme do Robin Williams melhor do que o Sociedade dos Poetas Mortos.
Eita!
Esse filme, ele tem duas coisas que são muito marcantes. Uma delas é a história em si, porque é uma história que é triste. Não sei se é triste.
É feito para as pessoas chorarem, triste, né?
Pois é. É pra chorar. E a outra coisa é que, na verdade, esse filme, ele tem dois pontos marcantes. Eu vi ele em duas épocas diferentes da minha vida e marcou, cada uma das épocas marcou por um jeito diferente. Essa primeira vez marcou mais o visual do filme.
A gente, inclusive, falou desse filme em filmes com visuais fantásticos. A gente teve um podcast com um tema assim, não teve?
É verdade, foi. É verdade. Foi, teve sim. A gente coloca o link aqui.
E aí a cena que me vem à cabeça é a cena quando... Porque a história é a seguinte, não sei se vale contar a história. O Robin Williams, ele é casado com a Anabella Ciorra e eles têm um casal de filhos. O casal de filhos morre e acaba que ele morre também. E aí é o que acontece depois que ele morreu. Isso tudo acontece no início do filme e depois que ele morreu. E pra onde ele vai quando ele morreu é um quadro. Ele gostava de um quadro. E essa cena, que é a primeira, quando ele tá lá, o cenário todo é tinta. Eu achei isso tão impressionante. O filme é de 98 e eu pensei, cara, que visual alucinante isso, porque você, o cara, ele pega na flor que tá lá, e é uma flor de tinta que ele pega, e ele começa, aparece o cachorro dele, o cachorro pisa e borra a tinta onde a pata do cachorro pisou, porque tudo em volta é tinta, e depois mostra o quadro e mostra ele, e cara, o cenário do filme é pintado. Eu achei isso fantástico. Achei isso, assim, sensacional. Eu até lembro que na época eu pensei, cara, ele é dirigido pelo Vincent Ward, que é um cara neozelandês que nunca mais fez nada. E eu pensei, cara, esses neozelandeses desconhecidos fazem uns filmes com um visual maneiro, né? Tinha um outro neozelandês desconhecido que fez um filme com uma atriz desconhecida, uma tal de Kate Winslet, que fez Almas Gêmeas, um tal de Peter Jackson, que tinha feito um pouco antes. Mas esse, acho que hoje em dia é um
mas
pouco mais conhecido.
Mas qual é o teu momento marcante? Também é, um visual maneiro. É o da flor?
É ele aparecendo, ele indo. Ele morreu e ele foi pro lugar que ele gostava. O lugar que ele gostava é um quadro. Só que não é o quadro com as coisas sólidas, é o quadro pintado. Ele tá dentro de uma pintura.
E você esse é vê o teu uma pintura
3D. O meu momento marcante é esse. É ele dentro da Entendi. Pintura 3D. O filme mostrou isso. Mostrou ele dentro da pintura.
Eu acho até que os fotogramas eram pinturas de verdade. As pessoas não eram um efeito. Eram pintados em cima do fotolito lá pra atingir o efeito que eles queriam.
Chegou nesse nível, sinistro, se for.
Chegou nesse nível, cara. E aí era, imagina, 24 frames por segundo. Olha só quanto é que não deu de trabalho pra fazer as cenas.
Esse visual, realmente, é o chamariz do filme. É meio bonito. Eu tenho uma implicância com o filme que ele, sei lá, parece que a mensagem é meio tipo, morre todo mundo que vai ficar todo mundo feliz. Eu acho meio esquisito isso, mas o visual realmente é muito impactante.
Esse filme eu fiquei meio traumatizado com a questão do suicídio.
Ai, é pesado.
É pesado. E assim, o meu DVD ele tinha um problema que quando ele esquentava, ele parava. Eu tinha que devolver o DVD na locadora e ele parou nessa parte e eu não conseguia ver o final do filme. Então eu demorei, na verdade, uns 2 meses pra depois conseguir ver o filme. O final do filme. Eu só tinha até a parte da cena do inferno lá, daquela parte. Eu falei, caramba, não é possível, cara.
Você não quis pagar multa, não, cara?
De novo, tinha outro DVD que eu comprei e tal. Aí, porra, resolveu minha vida.
A outra história que eu tenho com esse filme, da outra época que eu vi, vocês sabem que eu tive uma filha que faleceu. E ele encontra os filhos. Eu tenho um defeito, que eu reconheço que isso é uma falha minha, porque eu dificilmente consigo entrar num filme e eu vejo mais o lado técnico e coisa assim. Então, eu não choro em filmes. É muito difícil eu chorar em filmes. E nesse filme, quando ele encontra o filho, eu chorava que nem a Nádia tava chorando lá no Oh, Captain, My Captain, sabe? Foi um troço que eu juntei o choro que eu não chorei mesmo, em vários filmes, em anos de não chorar, foi tudo de uma vez só. E é um troço que eu acho bonito pra caramba. Esse filme, ele me toca muito. Eu acho bem legal.
Ah, depoimento bonito.
Eu acho que eu nunca vi esse filme e eu já te ouvi falando sobre ele algumas vezes e eu sempre fico assim, cara, eu não sei se eu vou ter estrutura emocional pra assistir esse filme depois de ter ouvido o Elvis falar, porque eu sempre fico tipo... Cara,
eu acho que vale...
Vai, porque Nádia, o filme porque é ruim, cara. Você vai dar uma...
Não, cara.
Vale porque ele é diferente. É um filme diferente. Mas ele é um filme que apela muito, cara. Quando você mostra a gente chorando, caramba, você vai chorar junto. É claro que tem momentos tristes e tudo mais, mas, porra, ele ainda ali, depois que morreu, ele querendo ficar por perto da esposa, que ainda tava viva, e cada vez que ele chegava perto dela e tocava nela, ela chorava. Ou seja, faz uma referência a ela ficando com mais saudade ainda dele, até a hora que ele percebe que ele tem que se afastar dela, ele tem que esquecer ela pra que ela supere. Cara, é muito difícil. Esse filme, ele...
É porque a história disso aí é que ela se matou, então como ela se matou, ela foi pra um lugar diferente. Então ele encontra os filhos, mas ele não consegue encontrar ela porque ela não consegue vê-lo, porque afinal ela foi pra outro lugar. Então é como é que eles vão conseguir se reencontrar de novo?
Doideira.
Não sei se eu vou...
Lê o livro, Nádia, de repente você gosta mais.
Mas vem cá, sabe que eu acabei de me tocar, galera? No outro filme, o Elvis... Foi com um escoteiro, dormiu numa cidade, não sei onde, e nada disso tem nada a ver com a história do filme. Completamente desnecessária a história do escoteiro pro filme do Brian De Palma. Eu demorei aí, tipo, metade do podcast pra me tocar disso.
Ele só queria contar.
Mas ele podia só falar do filme, tipo, caraca, fiquei impactado pela cena dele vendo ali, papara. Mas por que, que a gente teve que dormir numa outra cidade pra ouvir essa história?
Os meus 19 ouvintes gostam, tá?
18, que eu tive que rescindir a minha carteirinha porque você não trouxe musiquinha dessa vez. Logo no das cenas impactantes, eu tô frustrado.
Mas eu toquei na cena do dublê de corpo.
Não, mas não adiantou. Poxa, era vida. Pra abertura, não.
Tá bom,
não.
A próxima abertura, prometo.
Bem, chegou a minha vez de fazer o meu segundo momento marcante e agora, cara, eu vou apelar para um negócio que eu nunca tinha visto no cinema até esse momento, já até não virou meme, mas já reviralizou um tempo depois, que foi Capitão América pegando o martelo do Thor em Guerra Infinita. Bicho, que gol em final de Copa do Mundo essa cena.
Eu achei que você ia falar da bundinha.
Não, aquele momento que o martelo vai para a mão do Capitão América, naquele momento decisivo ali do filme. E a plateia, só de lembrar eu fico arrepiado de novo. Pra ter levantando e urrando, como se tivesse acontecendo fisicamente na sua frente ali. E o barulho da galera até cobre a fala do Thor, do Chris Hemsworth, falando I knew it! Também muito empolgado, tá todo mundo muito empolgado. Porra, uma época que a gente era feliz, né, gente? Outra época, outro tempo.
Tipo, foi um payback, né, de um chorinho dessa possível cena lá atrás, né, quando o Capitão América tenta pegar o martelo. Sim. E não consegue. Então a gente também vê o Thor de longe olhando. Não,
opa. E você soma esse payback também um vilão que tava merecendo apanhar, já tinha, já, sei lá, um ano que tava devendo porrada nele, né?
Pô, tava mais que isso, né?
Mais, né?
A gente, ele só queria salvar o universo.
Eu acho que esse filme só tem uma coisa que eu mudaria nele, assim, talvez concorreria com essa cena, seria se o Steve Rogers tivesse gritado um Avengers Assemble mais parrudo, né?
Eu também fiquei frustrado.
E aí você teria duas cenas muito fodas. Acho que eles não quiseram botar duas cenas muito fodas, porque iam destruir todos os filmes da DC em uma cena só. Então eles resolveram fazer de...
Eu falei que era Guerra Infinita, mas não é, né? É Ultimato, na verdade.
É Ultimato.
Cara, esse momento, meu Deus do céu, cara, isso vai marcar gerações, isso vai ser falado pra sempre, isso vai ter que entrar em todos os livros da história do cinema daqui pra frente.
Essa batalha final toda foi muito bem construída, com vários setups e payoffs e não sei o que, pra, tipo, você passar a porra dos últimos 30 minutos de filme fazendo... né? Porque, sinceramente, tipo, é tudo. É o On Your Left, é o Assemble, sim, é o martelo indo pro coisa, é o Wakanda, é tudo.
De assim, todos esses momentos, Capitã Marvel também dá uma coça ali no tanto, mas de todos esses momentos, eu acho que o troféu vai pro martelo vindo pra mão do Capitão América ali, tipo, do... nossa,
o martelo indo o martelo indo, você não sabe pra onde que ele tá, que ele vai, e aí de repente você vê que ele foi pra mão do Capitão América. Isso é muito legal.
Muito foda, muito,
muito bom,
milimetricamente bem calculado esse momento, nossa senhora, cara.
E aí fica, né, a comparação depois com o Rise of Skywalker, que tentou fazer a mesma coisa.
Tinha que alfinetar Star Wars em algum momento aí.
Olha só, foi a única maneira de eu conseguir enfiar Star Wars aí depois que o GG proibiu, gente. Peraí.
Proibiu, eu ia falar de Star Wars, mas ele proibiu. Aí eu tive que falar da história de eu passeando antes da caminhada, antes do Bê de Cor.
Mas com certeza a capa desse episódio vai ter o capacete do Vader.
Não vai.
Só pra atrair fã.
Pra
terminar, eu ia falar de um filme que é muito parecido com o que eu falei antes, do Sociedade dos Poetas Mortos, que foi o Clube do Imperador. Apesar de ter diferença de tempo, mas ele também é sobre colégio, eu falei, cara, não posso. Aí eu fiquei pensando em outro, aí eu pensei em Código de Honra. Eu falei, cara, não, chega de filme
mas
de colégio.
Mas você vai trocar também, que nem a Nádia?
Vou trocar, mas eu não tinha falado qual era antes, então não tem
caraca,
problema.
Caraca, já sei um filme de colégio pra você falar. Fala de 10 coisas que eu odeio em você, que tem também o moço que fez o Coringa. Dançando na escada. É. Não, peraí, Coringa
mas
é diferente.
Mas aí eu pensei num filme que eu gosto muito também, que pra mim o final é marcante. E é um filme que ele tem uma música muito marcante, assim que essa música ficou na minha cabeça há muito tempo, que ele fala assim... Time is on my side.
Eita. Yes, it is.
É o filme Possuídos...
Possuídos?
Isso, Possuídos. Excelente. Com Denzel Washington. É um filme de 98.
Isso é tensíssimo essa cena com essa musiquinha.
E se eu não me engano, essa música foi pra esse filme, né?
O que tem a ver com colégio, esse filme?
Ele deu uma volta com a gente que nem o Elvis com o escoteiro dele lá. Não tem nada a ver com porra nenhuma. Ele podia ter dito a caralho do filme direto.
Eu ia falar de um filme de colégio também e resolvi mudar agora, em cima da hora, porque eu lembrei desse filme e eu gosto muito. É um filme que é um policial, que é o Denzel Washington, que ele tá investigando uma série de assassinato, e ele descobre que a partir de um momento em que, na verdade, o assassino é um demônio que possui o corpo das pessoas, esse demônio é o Azazil. A cena marcando esse filme é o Azazil meio que sacaneando ele, trocando de corpo em corpo, passando, correndo entre as pessoas e cantando a música o tempo todo, marcando ele. Então tu vê uma pessoa cantando a música, daqui a pouco outra pessoa continua a música, daqui a pouco outra pessoa muda. Isso porque ele passa de corpo em corpo, apenas tocando nas pessoas.
Que irado.
Esse filme, ele tem um final muito legal. E assim, tu tipo, quando tu chega no roda, tu fala assim, caraca, é verdade, tipo, né?
É uma coisa meio que assim. Se a tua cena marcante é só a cantoria, deixa ali, cara. Deixa a galera curiosa pra ir atrás.
E cara, o Denzel Washington nessa época mandava muito. Acho que ele, talvez nos atores mais bem pagos dos Estados Unidos nessa época, final dos anos 90. E porra, cara, é um filme... Ele, assim, ele não chega a ser terror, né? Porque ele tem um
assassinato
e tal, mas é um, talvez, suspense, alguma coisa assim, né?
Eu diria que ele é um policial, cara. É um policial. Embora a gente esteja falando de um demônio...
É um policial sobrenatural. Pronto.
É, mas não é um filme de susto, não é um filme de terror como a gente conhece. Ele tá mais pra um policial mesmo.
É, só que tem essa questão toda sobrenatural que o inimigo dele é um demônio, né? E ele tem que... descobrir uma forma de matar o demônio pra acabar com esses assassinatos que estão acontecendo, cara. E aí ele vai descobrindo, descobre um outro policial que também já investigava o caso, e aí encontra a filha dele e tal. Porra, mas cara, essa música ficou na minha cabeça há mó tempão. Acho que se eu passasse na rua, tivesse umas pessoas cantando, ia ficar muito bolado.
Anotando na lista de ideias de coisas pra assustar o Tibério.
Tipo assim, junta uma galera, 5 pessoas, tu fala assim, vamos se tocar na rua e começa a cantar a música. Outro continua. Porra.
Peraí, Tibério. Peraí. Repete a frase, porque precisa de um That's What She Said aí no meio do caminho.
Pensei nisso. Vamos se tocar na rua.
É. E todo mundo cantando e se tocando. Ia ser foda, né? Eu lembro. Quer dizer. Cara, acho que vale a pena. Não vou falar então mais, já que a Nádia não viu, outras pessoas podem não ter visto também.
Não, esse vale, porque o final é muito surpreendente, cara.
E essa cena marcou muito, assim. Não sei se só. Pelo fato de ter uma criatura também imbatível, sabe? Meio que, porra, é um demônio, cara. Eu nunca tinha ouvido falar de demônio Azazil, era só lá o amigo lá do Batman na época, então.
O do Batman é Israel.
Ah, então não é. Então fudeu, aí que eu não me lembrava mesmo, então.
É porque a Azazil é do mesmo clube de escoteiro que o Azrael, enfim, é outro.
Não, isso não é escoteiro, isso é motoclube.
São os Hells Angels.
Azazil seu.
Eita!
Thank you.
e procurando nossos queixos no chão da sala de cinema.
Boa. Mas eu nem posso comer queijo.
Ainda bem que não entrou ainda, hein? Vamos lá.
The Shot Said.
Senhor Jesus.
Essa foi boa. Agora sim.
É, só que pega mal pra ele, né? Estranho.
É.
Devia ter tentado nisso antes de fazer a piada. Agora já foi.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Ah,
nós somos os... A gente não vai bater palma, não, essa parte a gente tá falando.
GG é novo nessas coisas.
É, gravar remotamente é complicado mesmo.
É. Gente... Primeira vez que cada pandemia.
Tem que reaprender.
Elvis? Bate direito, Elvis.
Pô, dois passos. Ai, tá bom.
Tibério. Ah, Tibério Velasquez.
Brother, isso é pra palma? Caralho, tá todo errado, cara.
É, bate palma, pelo menos. Nunca bati palma tão empolgada.
É, ou é a introdução mais merda de todas, né?
Aproveita, comigo, a gente já tá sem ideia mesmo.
O queixo da sala de cinema, Fernando Caruso. Tibério Velasquez. Houvesse parente.
Que droga, vou começar sem fôlego agora, episódio.
Quem tá com essa trilha pronta assim, cara?
Deixei pronta aqui.
Tipo, caraca, bro, dá um trabalho procurar e tal. Como é que já tá no... na descarga errada?